redução da carga fiscal. Perante isto, diria que apenas no ponto o orçamento é excedentário, apresenta o verdadeiro superávit. É na propaganda e na arte de iludir os portugueses. A matéria fiscal ultrapassa mesmo todos os limites, tal é a audácia e desfaçatez. Mas é nos escalões do IRS que atinge foros de escândalo. Diz o Governo que baixa o IRS, ostentando atualizar os escalões em 5,1%, depois de toda a inflação e desvalorização salarial que atingiu os trabalhadores. Ora, manda ao rigor, a verdade, dizer que em IRS a atualização dos escalões tem de ter obrigatoriamente em conta a inflação de 2022. O Governo, ao não atualizar os escalões no ano em curso, obteve um dos maiores aumentos de receita deste imposto na história. 14% foi o aumento da receita estimada só até setembro. Trata-se, portanto, de um confisco nunca visto, nunca antes visto. Podemos dizer com toda a propriedade que haver lucros excessivos, abusivos por parte de alguém, neste país, com o ilegítimo proveito de uma conjuntura tão terrível, social e económica para todos os portugueses, esse alguém foi o Governo. E não seria necessário nenhuma taxa extraordinária sobre os lucros com que o Estado se beneficiou à custa de trabalhadores e pensionistas. Bastaria para tal, como aqui propõe o PSD e que esta Câmara pode e deve aprovar, que atualizasse, pelo valor semelhante ao da inflação, os escalões do IRS. É esta a proposta do PSD. Por um lado, garante neutralidade fiscal, mas por outro, e mais importante, ganhariam todos os portugueses em justiça fiscal e na confiança que é devida relativamente ao Estado e a quem tem a responsabilidade de governar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Vivemos um período particularmente difícil, com a inflação a atingir recordes históricos, com a subida desenfreada das taxas de juros, e o Chega, atento a esta problemática, faz uma proposta que vem ao encontro das famílias, isentar a tributação do subsídio de Natal e do subsídio de férias em sede IRS para 2023. É uma proposta que visa dotar as famílias de um pouco mais de rendimento, que possa estimular o consumo ou fomentar uma pequena poupança nos seus orçamentos familiares. É uma proposta que visa, acima de tudo, as pessoas. E deixamos este repto à bancada do Partido Socialista. Se é desta vez que vão fazer jus à vossa premissa das famílias primeiro e se vão realmente aceitar esta proposta e ajudar as famílias, ou se pura demagogia e questões ideológicas não vão estar do lado das famílias aumentando os seus rendimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Segue-se no uso da palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Há menos de um ano, os portugueses deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista para governar e fazer face às dificuldades, sem comprometer o futuro do país. E é isso que o Governo tem feito, agir perante a sucessão de crises que têm surgido no nosso caminho, garantindo a proteção dos mais vulneráveis, também pela via da diminuição dos impostos sobre os seus rendimentos, como faz nesta proposta de Orçamento de Estado. E não é de pouca importância a atualização dos escalões do IRS, que beneficiará cerca de 3 milhões de agregados e que permitirá o alívio de 300 milhões de euros. Como não é de pouca importância a diminuição da taxa marginal do segundo escalão, que tem o efeito de reduzir todas as taxas médias acima desta e que beneficiará cerca de 2 milhões de agregados com um desagravamento fiscal de cerca de 200 milhões de euros. Ao que se junta o aumento do valor do mínimo de existência ou a correção das distorções das taxas marginais e dos intervalos nas tabelas de retenção, que até hoje têm um efeito regressivo e que, a partir de 2023, garantirão que um maior salário bruto corresponderá sempre um aumento do salário líquido. Tal como, senhores deputados, não é de pouca importância ou não são de pouca importância os aumentos das pensões ou os acordos que garantem os aumentos dos salários dos trabalhadores, quer na função pública, quer no setor privado. Mas, senhoras e senhores deputados, se nesta discussão, na especialidade do Orçamento de Estado para 2023, fomos confrontados com mais de quase 200 propostas de alteração só a este código do IRS, num desfilar de borlas, isenções, com muita criatividade à mistura. Mas o pináculo da irresponsabilidade é mesmo a proposta que a Iniciativa Liberal nos traz. É que, de acordo com a análise feita pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental do Parlamento, a estimativa conservadora de perda de receita para o Estado seria de 3 mil milhões de euros, quase 23% do total de receita de IRS arrecadada pelo Estado ao longo de cada ano. E perante estes dados, senhores deputados, só há duas opções. Ou os senhores são assim tão impreparados que, se governassem, desconhecendo aqueles que são os efeitos das vossas propostas, aquilo que lhes aconteceria seria exatamente o mesmo que aconteceu ao governo neoliberal inglês e nem aqueceriam o lugar, ou, pelo contrário, ou, senhores deputados, pelo contrário, conhecem bem os efeitos das vossas propostas e aquilo que teriam que nos dizer, porque a pergunta que fica no ar, é em que é que os senhores, que é que os senhores estariam dispostos a sacrificar para aplicar esta proposta. Era no Serviço Nacional de Saúde? É no, nas pensões ou no 13º mês, como a direita já nos habituou? É na escola pública? É nas forças de segurança? Cortavam onde? Digam-nos onde é que cortavam estes 3 mil milhões de euros todos os anos. Mas, senhoras e senhores deputados, uma coisa é certa, quer seja por impreparação ou cegueira ideológica, os portugueses sabem bem que os senhores e a restante oposição não são alternativa e é por isso que confiam no Partido Socialista, como também demonstraram em janeiro de 2021. Obrigado.
Muito obrigado. E agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a nossa proposta de escalões de IRS visa criar uma taxa única para as pessoas com salários mais baixos, para as pessoas que ganham menos de metade do nosso salário enquanto deputados. Estamos a falar de pessoas que ganham 900, 1.000, 1.200 euros líquidos por mês, pessoas que ganham menos em termos líquidos do que o salário mínimo em países mais prósperos e liberais, face ao pleonasmo, como a Irlanda, a Holanda ou Luxemburgo. É uma proposta que manterá inalterada a carga fiscal sobre os rendimentos mais altos, eliminando a grande preocupação que outros partidos apresentaram no passado em relação à taxa única. Perguntam-nos quanto é que custará a medida. Perguntam-nos se o Orçamento de Estado aguenta. Nós fazemos política de forma séria e, por isso, pedimos ao TAU que avaliasse o impacto da nossa proposta. Fomos o único partido nesta Casa com coragem de pedir a uma entidade externa que avaliasse uma proposta sua. Em 1.800 propostas, houve uma cujo partido pediu que fosse analisada externamente. E dessa avaliação, mesmo que assumidamente conservadora e pessimista, e digo, Sr. Secretário de Estado do Orçamento, foi conservadora e pessimista porque a sua Secretaria de Estado não forneceu os dados e instrumentos que o TAU precisa para fazer uma análise completa e deviam ter vergonha de não o fazer. Mas segundo a UTAU, segundo a análise conservadora e pessimista da UTAU, mesmo se esta medida for aprovada, o Estado continuará a ter mais receitas em 2023 do que em 2022. Portanto, a pergunta certa não é se o Orçamento de Estado aguenta que esta proposta seja aprovada. A pergunta certa é se as famílias aguentam que esta proposta seja rejeitada. Mas eu proponho-vos um exercício de imaginação. Vamos imaginar que a Iniciativa Liberal era governo. Vamos imaginar... Calma, lá chegaremos. Vamos imaginar que esta proposta era já hoje uma realidade. Se esta proposta já fosse realidade hoje, Quem é que nesta casa, da direita à esquerda, nas atuais circunstâncias, aprovaria um agravamento de IRS para os salários médios e baixos? Quem é que aqui iria propor que os trabalhadores que ganham metade do nosso salário passassem de uma taxa de 14,5% para uma taxa marginal superior a 30%? Digam-me, quem é que teria coragem de fazer isso se fosse este o caso? Hoje à tarde nós teremos que escolher entre duas opções. Ou a nossa proposta de uma taxa única de 14,5% nos salários abaixo de metade do nosso salário, ou a proposta do Governo que, em relação à nossa, consiste num agravamento fiscal direcionado às classes médias e baixas. Porque não se esqueçam, esses 3 mil milhões de euros que vocês falam vêm dessas classes, vêm das pessoas que menos ganham neste país. Em relação à nossa proposta, a proposta do Governo coloca as taxas de IRS a níveis que nenhum outro país da Europa tem para salários tão baixos. Se aceitarem a proposta do Governo em vez da nossa, Portugal continuará a ser o campeão europeu do esbulho às classes médias e do desrespeito pelos rendimentos de quem trabalha. Muito obrigado.
Obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, António Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, estamos a discutir o artigo relativamente ao imposto do rendimento sobre as pessoas singulares e, portanto, eu gostaria de começar por assinalar um facto, e é um facto objetivo, que é as reduções ao nível do IRS que o Governo decidiu desde 2015 e que continua nesta proposta de Orçamento de Estado, significa uma diminuição de 1.800 milhões de euros para as famílias. 1.800 milhões de euros de redução de imposto para as famílias. E estamos a fazê-lo porque podemos fazê-lo. Porque há governos que decidem baixar de forma abrupta os impostos e 15 dias depois vão para o olho da rua e são substituídos por governos que aumentam os impostos. E é por isso que a trajetória das contas públicas que temos vindo a fazer desde 2015 é uma trajetória de segurança, de redução da dívida pública para que não criemos impostos para as gerações futuras, é de diminuição da carga fiscal sobre as famílias e sobre as empresas e quero voltar a sublinhar que é uma diminuição de 1.800 milhões de euros na carga fiscal das famílias só ao nível de IRS. E quero também sublinhar que a preocupação que a senhora deputada Carla Castro, e aproveito por agradecer a questão que aqui traz, relativamente à questão das famílias e da adoção das famílias. Senhora deputada, nós teremos sempre uma linha que separará aquilo que nós, Governo, consideramos nesta matéria e aquilo que a Iniciativa Liberal considera. Nós, a primeira decisão que fizemos no que diz respeito à consideração dos agregados familiares foi a de eliminar o coeficiente familiar e substituí-lo por uma dedução por cada um dos filhos, porque para nós um filho de um pobre vale tanto como um filho de um rico. E essa é uma diferença essencial entre nós. E é uma diferença, senhora deputada, que depois se traduz naquilo que são opções políticas concretas. Recordo que apenas recentemente, quando atribuímos o apoio às crianças por causa dos aumentos da inflação, atribuímos a todas as crianças, independentemente de serem filhas de pais ricos ou filhas de pais pobres. Mas nas deduções, senhora deputada, nós criámos a dedução para 600 euros e esta proposta de Orçamento de Estado que estamos a discutir é a proposta de Orçamento de Estado que permite que a dedução para o segundo filho suba para 900 euros a partir do segundo filho para as famílias que têm filhos a partir dos 3 anos. Senhora deputada, parece-me que a nossa preocupação é a preocupação no caminho certo. Senhor deputado Alexandre Simões voltou a repetir o mesmo que repetiu há muito poucos meses relativamente à atualização dos escalões de IRS. E voltou a fazê-lo